Craque CBN. Oferecimento betnacional.com, a bet dos brasileiros. Aproveite as melhores ofertas e concorra a prêmios todo dia no serviço premiado Chevrolet. A Prefeitura do Paulista está em ritmo acelerado. A gente cuida do nosso povo. Apresentação, Léo Medrado.
Muito boa tarde, amigos. Está começando mais um Craque CBN na Central Brasileira de Notícias. E hoje uma entrevista muito importante, contextualizando a situação de momento. É a entrevista que vai fazer você, torcedor do esporte, se nortear do que vem pela frente. Nós temos o privilégio de ter uma entrevista exclusiva nesse domingo com o técnico do esporte, Claudinei Oliveira. O esporte reagiu. O esporte ganhou os 4 últimos jogos dentro da Ilha do Retiro. O esporte, ao contrário, fora de casa, não conseguiu pontuar praticamente no retorno. E a pergunta que fica é essa, Claudinei. Você tem 4 jogos em casa e tem 4 jogos fora. Você joga contra Grêmio, Brusque, Londrina e Vila Nova fora de casa. E você joga aqui no Recife, contra o Náutico, contra o Cruzeiro, contra o Vasco e contra o Operário. Esses 2 últimos jogos que você enfrentará, Londrina e Vila Nova, talvez já definidos, se eles correrão risco de rebaixamento efetivo ou se estarão livres dessa questão do rebaixamento. E tecnicamente você tem um time superior a Londrina e a Vila Nova. Esse corredor da morte agora, esses 4 jogos, Grêmio, Náutico, tem teoricamente um adversário menos complicado que é o Brusque, e depois você pega Cruzeiro e Vasco. Essas 5 partidas, qual é a tua expectativa quanto a elas, Claudinei? Eu queria que você falasse um pouco dessa reação que o esporte teve, dos reforços que o esporte está usufruindo agora, e dessa motivação que você ganhou, apesar do resultado do Vasco contra o Náutico nesta sexta-feira. Você fez a sua parte e ganhou do Bahia. O que isso está dando de otimismo nesse grupo que aí está? Boa tarde, Claudinei, é um prazer reouvir.
Boa tarde, Léo, prazer falar com você. Então, Léo, a expectativa é assim, a gente olha jogo a jogo, né? Não dá para se dimensionar e imaginar qual vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil. Na realidade, você olhar os nossos adversários, a gente vai enfrentar, teoricamente, sempre alguém que vai estar brigando por alguma coisa. Mas, hipoteticamente, a situação do Londrina, do Operário, do Vila Nova pode estar definindo, mas pode ser que não esteja também, né? Assim como a nossa. Então, a gente espera jogos muito difíceis, como tem sido todos os jogos da Série B, né? Você vê com o Brusque, a gente vai jogar com o Brusque lá, o Brusque venceu o Vasco, né? Na penúltima rodada aí. Então, a gente sabe que vai ser difícil, não vai ter facilidade de jogo nenhum. Então, já partindo do jogo de terça-feira contra o Grêmio, a gente espera reverter esse mau histórico, esse histórico ruim que a gente está tendo fora de casa, né? Conseguir a vitória para nos colocar até próximo do próprio Grêmio, né? Que perdeu na última sexta-feira, e que a gente consiga ficar cada vez mais próximo do nosso objetivo, que é o acesso. Sabemos a dificuldade, né? Nunca falamos que seria fácil, mas sempre falamos que a gente ia brigar até o final e ia lutar até o final.
Você fala com muita propriedade que o esporte tem que tratar cada jogo como cada jogo. Não adianta ficar fazendo aquela continha de 3 vitórias e 5 jogos, não dá para fazer isso. Mas você tem a consciência de que você vai ter um estopim nisso aí. Você pega Grêmio, depois Náutico, depois Brusque e depois Cruzeiro. Cruzeiro já classificado. Aí você vai enfrentar o Vasco. Você tem essa convicção, Claudinei, de que se você chega aqui com o Vasco, para enfrentar o Vasco, com a condição matemática de, em vencendo o Vasco, passar a depender apenas de si, e tendo na frente Londrina, Operário e Vila Nova como futuros adversários, essa será a virada de chave, se vocês conseguirem chegar vivos a 3 pontos no máximo de diferença do próprio Vasco, para enfrentar o time vascaíno aqui?
Ah, esse é o cenário ideal, né? Esse é o cenário que a gente imagina, tem por objetivo, né? Não sabemos se vai ser o que vai acontecer ou não. A gente pode chegar lá já na frente do Vasco, a gente chegar, né, com uma pontuação pior, enfim. Mas o cenário ideal seria esse, né? Na pior das hipóteses, a gente chegar contra o Vasco a 3 pontos deles para que a gente possa vencer e às vezes passar um número de vitórias ou saldo de gols, enfim. Buscar ultrapassá-los no confronto ali. E vamos ver se é isso que vai acontecer. Caso não seja, né, a gente esteja mais próximo, um pouquinho mais distante, a gente vai ter que jogar para ganhar do Vasco igual. E tentar nos jogos restantes tirar a diferença que fique de pontuação. Já não depende só da gente, mas ainda é viável, né? Mas vamos trabalhar para isso, para a gente tentar diminuir essa diferença e chegar no jogo do Vasco com essa condição de ultrapassá-los, que seria maravilhoso, né, para a sequência.
Você conseguiu ver Vasco e Náutico e Grêmio e Novo Horizontino?
Eu assisti uma parte do Vasco e Náutico, porque a gente saiu da Itália do CT, já assisti mais, eu cheguei em casa e já estava acho que 2-0 para o Vasco. E o Grêmio assisti inteiro, o jogo inteiro do Grêmio, consegui assistir inteiro. Porque o Vasco, pela distância do CT, até a gente chegar em casa, demorou um pouquinho, não consegui ver o jogo inteiro. Mas o jogo do Grêmio eu vi, né? Foi um jogo onde o Grêmio não conseguiu ter uma intensidade muito grande, o Novo Horizontino venceu o jogo jogando também sem correr muito risco, né? Aproveitou as chances que teve. E, enfim, a gente vê que na Série B tudo pode acontecer, não tem ninguém que é nenhum adversário imbatível, acho que o Cruzeiro tem sido o time mais regular, que mantido um nível de atuações sempre bom, intensidade boa. Os outros times têm se alternado aí, tem alternado entre boas atuações e atuações razoáveis. E esperemos que no próximo terça a gente tenha das nossas melhores atuações, né? E que o Grêmio não vá também para que a gente possa vencer.
A gente sabia que essa seria uma Série B ranhenta, né? Seria uma Série B dificílima. Os quatro times de maior conceito financeiro no momento da Série B estão no G4. Né? O Cruzeiro, o Grêmio, o Vasco e o Bahia, que está numa situação financeira melhor do que o Sport no momento. Era previsível de que teríamos esse cenário e o Sport brigando ali para tentar chegar no G4. Agora, o que talvez a gente não tivesse como prever, Claudinei, por que os times estão falando grosso dentro de casa e fino fora dela? Por que é que o Grêmio consegue todos esses resultados dentro de casa? Por que é que o Sport consegue todos os resultados dentro de casa? Por que é que o Vasco não ganha fora de casa 7 jogos? Então por que é que os times estão falando grosso dentro de casa e não tão grosso assim, ou melhor, falando fino fora de casa?
Ah, eu acho que assim, a gente passou né, quase 2 campeonatos inteiros jogando sem público, né? Eu acho que a volta do torcedor acabou gerando a volta dos mandantes, da questão dos mandantes serem mais efetivos, né? Você vê que a Ilha do Retiro aqui é... O Sport não joga com menos de 12, 13 mil pagantes aqui, né? Com chuva, com o que for, dificilmente vai ter menos de 13 mil aqui na ilha. Então a torcida faz a diferença, né? Os jogadores se desacostumaram, né? O jogador ia fora, você só ouvia... A gente como treinador teve um... Agora já tá tudo adaptado, né? Mas no início que voltou o público, a gente como treinador, durante a pandemia, o jogador ficou muito dependente do treinador, porque ele ouvia tudo que o treinador falava. Então você sempre estava, não, faz isso, faz aquilo, faz aqui, faz a cobertura, vira a bola. Você acabava cantando o jogo com os jogadores de fora do campo. Aí quando volta o torcedor, quando o jogador começa a não te ouvir, o jogador sentiu, teve um primeiro momento que o jogador sentiu um pouquinho essa diferença, né? E teve que tomar mais decisões por ele mesmo, ouvir menos a voz do treinador na beira do campo. Então, a adaptação. Acho que essa questão da volta da torcida é isso também. As equipes têm sido, os mandantes têm sido mais efetivos, né? Acho que é difícil um visitante ganhar fora de casa, né? Nessas últimas rodadas da Série B. E, enfim, a Londrina quase venceu, o Tom Benz conseguiu empatar. E a gente tem que reverter essa lógica, até porque a gente precisa desses pontos fora de casa, né? É trabalhar para reverter essa lógica, tirar isso da cabeça dos atletas, a gente saber que, por mais que tenham 30, 40, 50 mil pessoas lá de fora, dentro do campo estão jogando 11 contra 11, tem 11 em cada banco de reserva, o treinador colocar, a comissão técnica é o mesmo número, é tudo igual. É, e quem resolve o jogo é quem está dentro do campo, não é só o grito do torcedor, por mais que isso motive o jogador, às vezes, do time mandante a correr um pouquinho mais, a se dedicar um pouquinho mais, mas a gente tem que ir para a gente saber que a gente pode ganhar de qualquer adversário, tanto aqui na ilha quanto fora, e que isso aí não seja impeditivo, até um bloqueio até emocional e psicológico para os atletas.
Esse é o ponto, eu acho que está muito na cabeça, sabe? Isso é muito de cabeça dos atletas. A personalidade do time, ele tem que aflorar fora de casa. E uma coisa que eu tenho sentido, Claudinei, você pode dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu venho dizendo aqui há algum tempo, e o Jorge Andrade terminou, inclusive, me cumprimentando e parabenizando por eu pensar dessa forma. Eu sou contra essa coisa do absolutismo. Eu vejo o jogo por rendimento. Ontem eu tive um pau, uma briga tremenda aqui, no bom sentido, claro, com o Tristão Garcia, que é um estatístico. E ele falou que o resultado, que o importante era o resultado. Eu falei, para você ter um resultado, você tem que ter rendimento. E no jogo, desde o jogo contra o Ituano, que o Sport enfrentou todas as partidas de lá para cá, jogando melhor do que o adversário. O Sport jogou melhor do que o CSA, fez 4-0. Jogou melhor do que a Tombense, tomou um gol do meio de campo. Jogou melhor do que a Chape fez uma, mas poderia ter feito mais. Jogou melhor do que o Novo Horizontino fez uma, mas poderia ter feito mais. Por incrível que pareça, perdeu por 2-0 para o CRB, mas teve mais oportunidades. Teve mais oportunidades do que a Ponte no jogo em que perdeu por 1-0 e terminou vencendo o Bahia, tendo outras oportunidades para marcar. Esse ponto fundamental do rendimento e você ter conseguido, primeiro, você tinha uma grande defesa. Mas a defesa se desestrutura quando você perde Maílson e Thierry. Aí você tem que recompor essa formação de defesa. E vocês conseguem fazer num segundo quadro, depois de tomar 10 gols em 4 jogos, vocês conseguem reequilibrar o time para efeito defensivo. E o Sport em 7 jogos toma 4 gols. E aí vocês ganham naquilo que não tinham no primeiro turno, que era a criação. Que eram jogadas criadas com as chances claras de gol. E o Sport passou a ter essas jogadas com chances claras de gol. E peca hoje no último terço do campo, no quesito finalização. Arrumou a defesa, conseguiu criação no meio de campo, mas peca na finalização. Como é que você vê todo esse quadro hoje e a tendência para que, melhorando esse termo finalização, o Sport tem tudo para vencer fora de casa também, Claudinei?
Ah, eu concordo e assim, te parabenizo por esse pensamento, que é difícil realmente, né? A gente sabe que, por mais que o torcedor venha no campo e veja o seu time jogando melhor que o adversário, no final se perde o jogo, ele vai ser sacaneado nas redes sociais, o vizinho vai tirar sarro que o time perdeu, ninguém quer saber se jogou melhor. Então, para o torcedor, a gente entende que às vezes o resultado é mais importante, né? Mas a gente que vive o futebol, que você que analisa, que está de fora, né? Alguns torcedores, vamos generalizar que são todos torcedores, né? Eu acho que eles veem uma melhor de rendimento do Esporte. Eu conversei isso até numa dessas viagens com o próprio Augusto Carreiras, né? A gente estava conversando. E assim, com toda a humildade, desde que eu cheguei aqui, né? Começando já do jogo que você comentou do Ituano, que foi um jogo que a gente começou, a gente mudou até o jeito de jogar, né? Começamos a jogar com dois atacantes, a gente foi muito mais dominante que nos outros jogos. Mas o jogo do Guarani, a gente foi melhor que o Guarani. O jogo do Criciúma, que foi aquele jogo que o campo estava encharcado, atrapalhou o jogo, foi um jogo mais equilibrado, não jogamos tão bem. Mas jogamos mais que o Criciúma também, apesar de ter sido o nosso melhor jogo. E do Ituano para cá, acho que foi muito evidente isso, né? A gente tem jogado fora de casa, tem tido mais posse de bola, finalizado mais dentro da área, tido mais chances de gol reais que o adversário. E é o que você falou, a gente está criando, estamos trabalhando mecanismo ofensivo, a gente tem feito jogadas, tem mudado posicionamentos. E está faltando, assim, esse último toque. Se você lembrar o jogo do CSA, a gente fez 2 gols, o Sandro de fora da área, o Giovani de fora da área. E aí depois aquele golaço cair com o passe do Giovani, quer dizer, são gols difíceis, mais difíceis de se fazer até do que a gente tem perdido às vezes. São 2 golaços fora da área. E o futebol é isso, é um gol. E o gol é difícil de fazer, o gol é caro, né? Tanto que os atacantes são jogadores mais caros geralmente. Mas a gente está conseguindo levar até o último terço com uma certa qualidade, aí tem que caprichar no cruzamento, tem que preencher melhor a área, isso aí que a gente tem trabalhado. A gente trabalha, não se faz muito treino analítico, que fala no futebol, que é aquele treino de finalização pela finalização só, mas a gente tem outros momentos até optado pelo treino analítico para fazer o cruzamento, o jogador fazer o gesto técnico do cabeceio, já tem a combinação, quando a bola estiver nesse setor, vamos cruzar no segundo pau, quando estiver aqui, vamos cruzar no primeiro, para a gente tentar facilitar até esse último terço aí, para que a gente possa fazer mais gols, acho que tá por aí. A gente aproveitar mais as chances, se a gente tiver 50% de aproveitamento das chances, ou 40%, no volume que a gente está criando, a gente vai ganhar os jogos com uma certa tranquilidade até. Mas o que está acontecendo é isso, o adversário tem aproveitado 100%, 80% das oportunidades, a gente tem que aproveitar 20%, 10%, às vezes nenhuma, né? Como na Ponte Preta, e contra o CRB, que a gente não teve várias chances, não fez nenhum gol. Né? Então, trabalho é esse, agora o trabalho é melhorar esse último terço. Você falou, a gente melhorou, organizou a defesa, organizamos um time que se defende sem precisar ser defensivo, a gente se defende marcando alto, pressionando o adversário o tempo todo, né, pra você se defender você não precisa botar teu time lá atrás, você pode se defender já com o time no campo do adversário, isso. Já marcando rápido,
isso.
Então o que a gente tem tentado fazer, eu acho que a gente tem feito bem e acho que evoluímos para a questão da organização, né, desde o tiro de meta, sair trocando passe, procurando jogar até o último terço. E tá faltando agora essa cereja do bolo, que é a gente começar a colocar mais bola para dentro. E para isso também, a gente não pode falar assim, né? Tem alguns jogadores que falam, último terço é com o atleta. Não, não é com o atleta não. A gente tem que colaborar com o que a gente puder. É lógico que quem vai tocar, quem vai chutar, quem vai finalizar o atleta. Mas se a gente puder colaborar em algum momento, falar, vamos preencher a área assim. O Coutinho é mais alto, ele vai no segundo pau para cabecear. O Wagner, que é mais baixo um pouquinho, vem na bola do funil ou vai no primeiro pau. Então a gente tem que tentar de alguma forma colaborar, porque eles têm mais condições de fazer os gols.
Se a gente observar direitinho, Claudinei, quando o Sport perde, é quando o Sport sai atrás do placar. Quando o time adversário faz 1 a 0, por mais que o Sport tenha chance, ele continua tendo chance na partida, é como se a intranquilidade... Eu usei uma palavra certa vez, desconcentração. Aí você, na coletiva, usou ansiedade. Elas se completam, elas existem. E isso aumenta visivelmente quando o Sport sai atrás do placar. Quando o time adversário faz 1 a 0, essas chances elas continuam acontecendo, mas falta aquela tranquilidade de empurrar a bola para dentro do gol. Quantas e quantas vezes, acredito eu, você já tenha conversado isso com os jogadores de frente, né?
Assim, a primeira coisa que acontece, às vezes acontece, não sempre, que a gente procura minimizar o que acontece no jogo, é assim, Léo, você está jogando, no caso da Ponte, a gente tomou um gol logo no começo do jogo, mas vamos lá, o jogo do CRB, você está melhor que o adversário, a primeira chegada, você cria chance, não faz o gol, primeira chance do adversário, o cara cruza, o outro dá uma furada no primeiro pau, a furada vira uma assistência, você é o Ramon fazer o gol. Isso aí, o jogador que está no campo sente, fala, pô, a gente está jogando tão bem, primeira bola que você já fizeram o gol. É o que acontece, primeira coisa do time, nós temos que empatar. Só que você tem que empatar, se você está melhor que o adversário até aquele momento, você tem que continuar jogando do mesmo jeito. E às vezes o que acontece? A gente começa a se desorganizar. Então, todo mundo quer atacar ao mesmo tempo, todo mundo quer fazer acontecer, você quer dar um passe de gol já na... Não tem mais paciência para trocar 3, 4 passes, eu já quero jogar a bola direto, o Fabinho vai fazer o gol. Não, tem que passar no Fabinho, tem que passar no Ronaldo, tem que passar no Denner, no caso que o Juba não jogou lá. Tem que passar no Giovani, a gente tem que fazer o mesmo jogo que a gente vinha fazendo e vinha criando chances. Então gera essa ansiedade, essa intranquilidade, o cara quer empatar o jogo logo. Né? E às vezes você empata agora, você pode empatar no último minuto, você pode empatar logo e virar no último minuto. Então o que eu passo muito para eles é assim, tem que ter essa consciência em campo, a gente sabe que é difícil, né? Porque eles estão lá correndo, estão com a pressão do resultado ali como a gente também tem, mas eles tendo que tomar decisões dentro de campo. Mas eu passo muito para eles isso. Se você tem que ter noção, eu tô melhor que os caras. Ah, eles fizeram gol? Vamos continuar jogando que a gente está melhor, a gente vai empatar e vai virar. Não adianta a gente se desesperar, mas não é só a exclusividade do esporte. Eu estava vendo ontem que o Grêmio parece que uma vez só que virou o jogo na Série B, né? Pelo que eu ouvi ali, foi contra o Vasco, não teve nenhuma virada do Grêmio na Série B, pelo que falaram na transmissão, né? Estou pela informação na transmissão. Sim. A única virada que o Grêmio teve na Série B foi contra o Vasco, que é o perdendo e virou, que também é difícil o Grêmio virar os jogos. Então e até porque o time que faz o gol também às vezes se fecha, se defende um pouquinho mais, dificulta mais, já não tem pressa. Aí o jogo já fica, o jogo que era para ter 60 minutos de bola em jogo, vira 45 de bola em jogo, porque os caras caem toda hora, fazem cera, enfim. Então é complicado, mas a gente tem que tirar essa ansiedade dos atletas.
Tem um lance emblemático, você vai lembrar, claro, todo mundo, ninguém esquece, né? Brasil e Suécia, final da primeira Copa do Mundo, ganha pelo Brasil em 58, jogando na Suécia, quer dizer, jogando em Estocolmo, na capital sueca. E o Brasil, muito melhor do que a seleção da Suécia ao longo da Copa, o Brasil toma um gol no começo da partida. O Didi vai para a rede do Brasil, pega a bola e sai caminhando devagar, tranquilo, para o meio de campo com a bola debaixo do braço. A mensagem que ele passa para o grupo, e daí que a gente tomou 1-0, a gente é melhor. O que é que falta para o Sport ter isso, se ele tem mostrado ser melhor do que os adversários ao longo dos rendimentos dos últimos jogos, Claudinei?
Eu acho assim, tem um estudo no futebol, esse aí do Didi, e até ele comenta que ele quis esperar o barulho do estádio dar uma amenizada, né? Que os suecos estavam comemorando o gol, aquela gritaria, falou, calma, deixa baixar, deixa eles comemorar o gol, pra gente dar a saída. E é isso mesmo, acho que é isso. Tem um estudo que mostra no futebol, assim, 5 minutos após sair um gol, ou o time que fez o gol faz o segundo, né? Não sempre, né? Mas tem um percentual de alto de vez que acontece isso, não sei o percentual... correto, mas eu posso tentar descobrir isso aí e te passar depois em off. E algumas vezes, o time que faz o gol, desconcentra e toma um empate, e algumas vezes o time que sofre o gol, se desconcentra e toma um segundo gol logo em seguida. Esses 5 minutos de gap que tem esse intervalo, é um momento importantíssimo para todas as equipes. Então você tem que ter, são esses momentos e são os minutos finais, entre 40 e 45 do primeiro tempo, entre 40 e 45 do segundo. Né, que também já está o cansaço batendo, a concentração não é a mesma, então são momentos cruciais do jogo, e que é difícil você trabalhar, né? Mas você trabalha um cenário, eu posso hipoteticamente chegar no treino e falar assim, gente, faltam 5 minutos para perder de 1-0, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer isso. Mas o treino não envolve a questão emocional, você pode trabalhar o cenário. Acabamos de tomar o gol com 1 minuto, vamos dar a bola, dar a saída, calma, vamos continuar jogando. O cara vai fazendo treino, mas assim, o jogo, se é um jogo em casa, na ilha, tem um certo tipo de pressão, se é fora, tem a pressão diferente que a torcida rival. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que... Eu sempre estou rebuscando, estou buscando alternativas para trabalhar isso. Mas eu acho que assim, hoje a gente tem jogadores mais experientes, tem o Wagner Love que veio agregar bastante com a liderança dele, a gente tem o Fabinho em campo, está voltando, né? O Thierry está voltando aí já agora para integrar o grupo. Então a gente tem que ter nesse jogador experiente esses pilares aí para a gente poder ter essa calma e não se desesperar quando toma um gol, a não ser que você tome um gol com 50 de segundo tempo, aí você tem que dar a saída aí. Tentar fazer gol de qualquer jeito, não dá para pensar muito, mas se você tomar um gol com um tempo ainda para as coisas acontecerem, você tem que jogar o jogo, você tem que fazer o gol não vai acontecer de qualquer jeito, né? Se você construindo, trabalhando, o gol não sai, imagina querer fazer gol de qualquer jeito.
Exato, e tem um ponto fundamental nessa história toda, que é você transformar o adversário num time desconfortável. Você tem que arrumar uma maneira, Claudinei, quando eu digo você, o Sport, claro, você com a sua comissão técnica, com os jogadores, de transformarem essa atmosfera que vai ser muito positiva para o Grêmio, de 50 mil gremistas na arena do Grêmio na próxima terça-feira, em desconforto para o próprio Grêmio. Como? Eu vou te falar, eu adoro tática de futebol. E eu fiquei babando na frente da televisão. Ninguém se metia entre a televisão e a minha pessoa na decisão entre Corinthians e Fluminense. Porque o que fez o Victor Pereira, ao tirar o Fluminense da zona de conforto, do Fluminense não conseguir sair jogando, né? O desespero do Diniz, cada vez que o goleiro desistia de sair jogando, que dava um bombão para frente, o Diniz se desesperava, porque o Fluminense aprendeu a jogar dessa forma. Como é que você imagina, pelo que você viu do Grêmio diante do Novo Horizontino, como é que você vai tirar o Grêmio dessa zona de conforto jogando dentro de Porto Alegre e vai transformar o caldeirão para ferver os próprios gremistas, Claudinei? Qual é a tua tese, a tua ideia?
Então, a primeira coisa assim, vamos lá, comentando o jogo do Corinthians e Fluminense, né? O Vitor Pereira teve uma certa vantagem, é que foi a ausência do André, né? Que é um primeiro volante com muita qualidade, sim, que é um cara que facilita a saída de bola do Fluminense. Em contrapartida, também tem que ter a leitura que se, poxa, só não estou conseguindo sair jogando, tem hora que não dá, não tem o que fazer, né? Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Às vezes podia, você vê que o gol que o Fluminense toma, eles tentam forçar a saída, o Fábio vai fazer uma bola longa, perde a primeira bola e toma o gol. Talvez se tivesse dado uma bola mais longa, ou tivesse optado uma bola no espaço, não tivesse tomado o gol. Mas a gente sabe que é a filosofia. Né? E o Vitor também não fez isso no Maracanã, ele fez isso jogando em casa, sabendo que tem a força ali da torcida do Corinthians na arena. Eu, da minha parte, assim, eu acho que não dá para ter como parâmetro o jogo do Grêmio contra o Horizontino. Eu acho que o Grêmio, eu falo assim, se motivar para o jogo treinador do Grêmio, motivar o Grêmio para jogar contra o Horizontino, com todo o respeito ao que eu tenho ao Novo Horizontino, que é uma grande equipe e tem uma história muito legal, é difícil. O jogador vai lá, é uma viagem ruim, o cara viaja, tem que chegar, viaja uma hora de ontem para jogar. Na hora do jogo, na pré-jogo ali, o cara sai de Rio Preto para Novo Horizonte, dá uma hora. Então, assim, é diferente do cara entrar para jogar contra o Sport na arena. Então, a motivação deles vai estar muito maior, o nível de condição vai estar maior, né? Eles vão estar mais focados. Da nossa parte, o que a gente pretende fazer é fazer o que a gente tem feito todos os jogos. É não abrir mão do jeito que a gente vem jogando. Que é marcar alto, tentar marcar o tiro de meta, tentar marcar o game lá em cima, né? Tentar não deixar eles saírem jogando, pressionar, como a gente vem fazendo com todos os adversários. Né? Se a gente vai conseguir fazer ou não, depende do Grêmio também. Porque a partir do momento que o Grêmio, se o Grêmio estiver conseguindo quebrar minha marcação, quebrar minha pressão e começar a sair do tiro de meta e ficar chutando bola no Saulo, daqui a pouco eu falo, gente, vamos parar de marcar em cima e vamos baixar, vamos marcar na intermediária que a gente não está conseguindo marcar em cima. É o que eu falo, você tem que ter plano A e plano B. Eu não posso ficar lá com o meu plano A, não, vou marcar em cima. O Grêmio sai jogando, sai tocando, quebra a pressão, chuta no meu gol. Faz de novo, chuta no meu gol. Ah, deixa eu esperar o cara fazer o gol e depois eu baixo a linha, não tem mais jeito. Então, acho que tem que ter plano A e plano B. Lógico que o nosso plano A é manter a nossa estratégia, que a gente vem fazendo, independente do adversário. E eu passei isso para o atleta, a gente pode ter que ser grande contra qualquer um, em qualquer lugar. Né? Então, a gente vai tentar manter o que a gente vem fazendo. Agora, se por acaso o Grêmio estiver conseguindo quebrar a nossa pressão, sair jogando, tiver mecanismo para não deixar a gente marcar a série de bola, em algum momento a gente vai ter que baixar um pouquinho mais a linha, ficar um pouquinho mais compacto, para tentar retomar a bola e fazer a transição.
Você falou uma coisa muito interessante, o plano B, o plano C, o plano D. E eu vou falar com você um ponto que eu venho dizendo há algum tempo aqui na CBN e também nas nossas redes sociais, e quando tem oportunidade falo na ESPN também. Acabou essa história de segundo tempo. O jogo agora ele tem que ter 3/3. Nós vamos falar sobre esse assunto depois do intervalo com a Bet Nacional, com os restaurantes do Grupo William, com a mensagem da Chevrolet, e a gente volta com o craque CBN, com muita honra recebendo hoje o técnico do esporte, Claudinei Oliveira. Voltaremos.
Craque CBN. Oferecimento betnacional.com, a bet dos brasileiros.
Lula tá com você.
Eu quero falar com todo o povo brasileiro. Pra você que precisa do auxílio de R$600, vamos garantir que ele continue no ano que vem. Pra você que empreende, vamos garantir crédito com juros baixos. Pra você que está endividado, vamos renegociar sua dívida para limpar seu nome. E para todo o Brasil, vamos garantir salário mínimo forte, emprego e a vida vai melhorar. Já fizemos uma vez e vamos fazer melhor.
Refis 2022 é a chance que faltava para você ficar em dia. Com até 100% de desconto em juros e multas para pagamentos à vista até o dia 31 de outubro. Para mais informações, acesse o site www.paulista.pe.gov.br/portal do contribuinte ou compareça na Secretaria de Finanças no Shopping Norte Way, loja 8 Térreo. Menos dívida para você, mais investimentos em Paulista. Prefeitura do Paulista.
Obrigação PLPP e Republicanos. Antônio Palocci, ex-ministro e homem de confiança de Lula, falou que o ex-presidente recebeu 300 milhões de propina da Odebrecht.
O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula e levou um pacote de propinas para o presidente Lula para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais.
Marcelo Odebrecht confirmou.
Eu acabei disponibilizando para ele ao redor de 300 milhões de reais.
A delação foi anulada, mas a verdade ninguém apaga.
Profetizou, ganhou, sacou, e a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou, saque imediato via Pix, bem legal. Profetizou, ganhou, sacou, ai, então deu jogo na Bet Nacional.
Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais.
Então segue a visão do profeta, que a cotação da Bet Nacional é sem igual.
Fala, candidatos.
Para fazer uma boa escolha, o segredo é comparar.
Eu lanço esse desafio, comparem nossos candidatos com os outros.
Do lado de cá, com Raquel e Guilherme Coelho, nós temos políticos ficha limpa, testados e aprovados pelo povo, experiência que gera resultado no cuidado com as pessoas e as melhores propostas.
Compare e escolha. O senador mais preparado é Guilherme Coelho, 456.
Guilherme Coelho, senador, 456. Federação PSDB Cidadania.
Sou Gorete Queiroz, jornalista, ativista animal do meio ambiente e do direito das mulheres. Peço seu apoio para lutar por estas pautas em Brasília. Gorete agora é federal. 1222, Danilo 40, Tereza 130.
40! Sou o Major Ivaldo, da Polícia Militar. Vou defender o piso salarial nacional para os profissionais de segurança pública. Para deputado federal, vote 1270, Danilo 40, Tereza 130.
40! Socorro Pimentel é médica pediatra. Como deputada estadual, sempre lutou em defesa dos direitos da mulher e da saúde das nossas crianças. Sua luta para combater a epidemia de microcefalia foi noticiada em todo o país.
Meu nome é Socorro Pimentel, candidata a deputada estadual. Meu número é 44111.
Socorro Pimentel é Pernambuco com a força da mulher.
Craque CBN. Oferecimento betnacional.com, a bet dos brasileiros.
De volta com o Craque CBN deste domingo, recebendo o técnico do esporte para uma entrevista exclusiva, Claudinei Oliveira. Até agora, muito elucidativo e vamos ter muita coisa ainda para elucidar com o nosso querido Claudinei. Claudinei, o treinador, ele vem de... Vamos lá atrás, tá? Eram duas alterações que o treinador tinha direito. Primeiro, eram cinco reservas. Era do 11 ao 16. Era do 1 ao 16, né? Então, cinco reservas apenas. Aí você tinha duas alterações. Uma delas era o goleiro. Depois mudou. Duas mais o goleiro. Depois mudou. Com a pandemia, nós passamos a ter cinco alterações e passamos a ter uma mudança com 23 jogadores prontos para o jogo. Você tem 12 jogadores na regra 3. Aí entra o ponto fundamental. Não está na hora de se quebrar esse convencionalismo, esse protocolo de que só se muda time de futebol no intervalo ou com 10, 15, 20 do segundo tempo? Não está na hora do treinador tentar, como você falou, no plano AB. Você pode ter plano AB com mudança de pé, de posicionamento, como você falou. Adianta a linha ou volta as linhas, não está dando certo marcando a saída não, então volta, recompõe aqui atrás. Mas você pode ter um plano B ou plano C ou plano D com alteração. E uma coisa que eu acho que tem que acabar no futebol é essa coisa do jogador que é substituído no primeiro tempo achar que o treinador está jogando ele contra a torcida. Se eu sou treinador de futebol, Claudinei, eu já vou alertando. Olha, gente, meu plano A é esse aqui. Se não der certo, com 30 minutos eu vejo que tem um jogador no banco que ele pode mudar a forma de jogar. Eu vou te lembrar a final da Copa do Brasil, 2008. O Sport jogava no meio campo com Cássio contra o Corinthians aqui. E tinha que ganhar por 2 gols de diferença. Não estava dando certo, né? O Silvio Batista tirou o Cássio e botou o Enilton, um atacante que tinha feito o gol lá em São Paulo. E o Sport fez 2-0 no Corinthians no primeiro tempo. Ou seja, por que esperar esse número protocolar de 15, 20 no segundo tempo para alterar ou o intervalo do jogo, se você passou a ter 3 janelas de substituição, além da janela do intervalo, e você tem 5 alterações para fazer, Claudinei?
Então, Léo, assim, se fosse normal trocar no primeiro tempo, a gente ia ver pelo menos 50% dos jogos, a gente ia ver trocas no primeiro tempo, né? O que acontece é assim, o treinador estuda o adversário, ele vê qual é a melhor equipe para enfrentar o adversário e ele aposta que aquela equipe vai dar a resposta. Então, assim, a não ser que seja uma coisa, como você falou, você está falando de um jogo que o Sport só ganha por 2 gols de diferença. Então, né, assim, pode ter falado durante a semana, gente, vamos começar com essa equipe, com 20 minutos, se não der certo, eu vou trocar, vou botar mais um atacante. Beleza, é uma coisa que está convencionada, né? Agora, você numa via de regra, você monta a tua equipe e dificilmente você vê assim. Eu vi um jogo do Botafogo recentemente que o treinador do Botafogo tirou um jogador com 25 minutos. Eu já tirei, no Paranatuba eu tirei o Rodolfo, que está no Cruzeiro agora. Um jogo, não sei se foi contra o São Paulo ou contra o Vasco, eu tirei o Rodolfo com 25 minutos, porque assim, a gente determinou que o Rodolfo tinha que fazer uma determinada função, a gente passou para ele. E ele não fez, simplesmente ele não fez. Ele estava jogando aberto contra os lados, o lateral que ele tinha que acompanhar cruzou a primeira, cruzou a segunda, cruzou a terceira. A gente falou, não está fazendo, vamos tirar. Né? Foi combinado ele fazer, ele não fez, eu tirei, sem problema. Né? Se a gente tiver que tirar, a gente tira. Mas eu acho que assim, se você com 15 minutos tiver que trocar alguém, você escalou errado, né, cara? Não é possível que com 15 minutos você errou,
mas você tá errado
no adversário.
Ô, Claudinei.
O time tão errado, com 15, 20 minutos primeiro tempo, você tem que fazer a troca.
Ô, Claudinei.
Se um dia for uma coisa muito clara pra gente, muito evidente, pô, eu iniciei com 3 zagueiros, que o cara ia vir com 2 atacantes. Pô, começou o jogo, os caras vieram com um atacante só. Tô com 3 zagueiros, marcar só um, não tá funcionando. Você pode tirar um zagueiro, você pode deixar convencionado, ó. A gente vai entrar com 3 zagueiros. Se por acaso ele entrar com tal time, a gente, se a coisa não estiver caminhando, a gente vai tirar um zagueiro com 20, com 30, acabou, tire pronto. Entendeu? Mas assim, via de regra, a gente troca no intervalo às vezes também. Porque essa questão também de querer achar que é obrigado a trocar no intervalo, também não concordo. Mesmo que não é obrigado a não trocar, né? Eu dei o exemplo até na última coletiva do jogo do Bahia aqui. A gente esperava que o Bahia fosse entrar com uma formação, ele entrava com outra. Então o Bahia tinha no banco Ricardo Goulart, o Jacaré e o Davó para entrar. E eu podia fazer a troca no intervalo, podia voltar no intervalo já com o Wanderson, com o Facundo, enfim. Podia voltar diferente, né? Voltar com a equipe diferente, a gente precisava ganhar o jogo. Mas o que eu pensei? Eu falei, poxa, vou partir pro 4-2-4. Aí, daqui a pouco os caras botam o Ricardo Goulart, reforço o meio, fica com 4 no meio. Fica com 2 volantes, Ricardo Goulart e Danielzinho. E põe o Davó e o Jacaré na frente. Eu vou ficar jogando no meio de campo 2-4. Desde o começo do segundo tempo. Então vamos esperar ver como eles vêm e depois a gente vai ajustar. Então assim, é tudo estratégia, né? A gente tem estratégia clara na nossa cabeça, tanto que esse jogo não era nem 10, como foi acho que 8 minutos, eu já chamei os dois para entrar, que eu vi que ele não tinha feito a troca. É lógico também, não é? O cara voltou, tirar o cara com 1 minuto, com 2, falou, por que não trocou no intervalo? Então eu esperei 8 minutos, ver como é que ia se acomodar o jogo, a gente fez a troca. E também tem a questão da gente ter, se não trocar no intervalo, você tem 3 paradas, então às vezes esse jogo mesmo do Bahia, a gente segurou até o final, porque a gente tinha mais 2 para fazer, aí esperamos, aí quando o Coutinho pediu para sair, a gente já fez as 2, pusemos o Thierry até ali, pusemos o Sabino para terminar o jogo como lateral, para elevar a estatura do time, que ali se eu faço só do Coutinho, ia morrer com uma sugestão por fazer, que não podia mais fazer, já tinha usado 2 momentos, enfim, é muita estratégia, hoje como você falou, aumentou o leque de opções, mas a questão de trocar no primeiro tempo, assim, não é que a gente não faz o que não quer, porque às vezes não vê necessidade, acho que a gente vê aí, a maioria dos jogos que a gente vê, você vê muito pouca troca no primeiro tempo, não é aqui no Brasil, não é no mundo inteiro. Porque o treinador tem a sua convicção, bom para a sua equipe, normalmente ele dá 45 minutos para aquela equipe dar uma resposta, né? A não ser que seja uma coisa muito evidente, que o jogador está prejudicando muito a equipe com suas ações, o treinador fazer uma troca antes, ou algum cenário que você falou, de mata-mata, né? O mata-mata, você tem que ganhar o jogo, você toma um gol, pô, agora tem que fazer 2, peraí. Vamos esperar jogar 45 minutos, 85 com mais um atacante, aí você faz a troca.
Assim, eu acho, Claudinei, pode ser que eu erre, mas eu acredito que seja uma tendência. Acho que, por exemplo, a gente não tem tempo técnico no futebol, né? Que para mim é uma injustiça com os treinadores, porque você tem quase que todos os esportes, você tem a parada técnica, né? Aqui a gente tem uma parada técnica ridícula, que é quando está morrendo de calor. Por quê? Porque ali não era para ser parada técnica. Se é parada técnica, é para todos os jogos. Não, você está jogando num lugar onde o tempo é muito quente, então o treinador tem direito a uma parada técnica. Eu acho isso injusto. Ele não é equivalente, né, para todo mundo. É só quando você está jogando de manhã ou quando você está jogando num lugar onde tem... Então tá, é pela temperatura? É. Treinador não se aproxima. Fica lá de um lado, vai o cara com a água, leva, vai, claro, lógico que vai passar a instrução para os caras, né? Fingindo que está passando água, vai, faz parte. Mas o treinador não vai ter o conforto de passar. Então, para acabar com essa desigualdade, eu faria uma parada técnica em cada tempo de jogo. Se a gente tem essa parada técnica determinada, na hora em que ela acontece, não se sentiria tanto o fato de você estar mudando com 30 minutos. O que eu vejo nessa tendência, o que eu acredito, Claudinei, é que vai acabar essa história de dois tempos. Vai passar a ter três terços. Porque, claro que você colocou agora... Pô, então eu errei na escalação. Não, você colocou um time que você acreditava no casamento, porque você está jogando contra 19 times diferentes. Né? São 19 times diferentes, ida e volta. Então você planejou que o teu time fosse pegar o Grêmio jogando dessa forma, dessa maneira. Mas para aí, pô, não vai funcionar isso aqui, não. Eu vou esperar chegar o intervalo, eu vou esperar chegar com 30, com 15 do segundo tempo, se eu estou vendo que não vai dar certo essa estratégia, ou se eu posso arriscar. Eu tenho a condição de arriscar, acreditando, claro, você só muda o jogador quando você acredita que vai melhorar. Isso para mim é uma tendência, Claudinei. Não sei se você pensa assim, mas com 5 alterações e 3 janelas mais um intervalo, o treinador vai cada vez mais achar normal fazer uma alteração quando o time que ele entrou, que ele planejou, não deu certo.
Então, mas assim, veja bem, eu particularmente, o esporte hoje, a gente entra em campo sempre, a gente tem alguns momentos duas, alguns momentos três formas diferentes de jogar, qualquer vez nos 11 jogadores que iniciam. Então, a gente tem, com os jogadores que iniciam, a gente tem plano A e plano B. A gente pode, por exemplo, a gente pode, se as coisas não estão caminhando certo, a gente está jogando com dois centroavantes, a gente pode abrir o Giovani, que estava iniciando o último jogo, pode abrir o Giovani e o Juba, posso pulsar o Wagner como 10 e posso colocar lado a lado Fabinho e Ronaldo, né? Eu posso abrir um dos atacantes, que tem de característica, posso botar o Coutinho como um extremo ali do lado, posso abrir o Juba, fazer dois volantes, o Giovani e o Wagner de centroavante. Então, assim, dependendo do time que você está, se você tiver um volante, vamos supor que eu queira fazer uma linha de três zagueiros, eu posso botar hoje o Sander como terceiro zagueiro, botar o Juba de ala, Eduardo de ala e fazer os três zagueiros ali sem mexer nos 11 que iniciam, sim, entendeu? Você consegue, sim, mexer taticamente na equipe, você não precisa mexer na peça. Eu acho que teria mais trocas no primeiro tempo, que é uma coisa que eu acho que pode ser estudada, até eu acho que foi o Marco Aurélio Cunha, que trabalhou comigo, que falou, comentou isso, que ele achou que seria uma coisa interessante, ele falou que eu até acho que é uma coisa a ser pensada, é você poder retornar o jogador que sair. Entendeu? Você, por exemplo, ó, eu tenho aqui, eu começo o jogo, aí eu vou tirar o Wagner Love no primeiro tempo, vou botar um outro cara, outro tipo de jogador. Eu tiro o Wagner Love no primeiro tempo, não precisa ser as 5 trocas do retorno. Você pode fazer 5 trocas com retorno, 5 trocas com 2 retornos. O cara tem que voltar no lugar do cara que entrou no lugar dele, entendeu? Então começou, entendi, o primeiro tempo, poxa, tudo um jeito, peraí. Pô, não tô precisando desse volante agora que eu tomei um gol, vou botar mais um meia, boto mais um meia. Empatei o jogo, virei, pô, agora esse volante me ajuda, vou tirar o meia, vou botar o volante de volta. Eu acho que seria uma coisa pra se pensar, entendeu? Aí sim teriam mais trocas. Eu acredito que seriam mais trocas nesse sentido, porque aí você tem um jogador importante que você vai tirar do time, que você pode retornar aí se precisar. Né, vamos lá, o PSG faz 2-0 no primeiro tempo, eu quero poupar o Messi, tira o Messi. 10-5 do segundo tempo. Ah, cara, falta 15 pra acabar o jogo. Caramba, eu preciso do Messi de volta pra segurar a bola. Bota o Messi de volta, descansado, pra jogar mais 10, entendeu? Eu acho que seria... O futsal tem isso, o futsal, os caras entram e saem sem parar, é um campo tão, sim, menor, é uma quadra tão menor, gerou uma intensidade grande no futsal. Então, acho que esse aspecto que você falou, tempo técnico, super a favor. Eu acho que deve pegar um pouquinho por causa da transmissão na TV aberta, somente que quer ter o jogo mais rápido possível, mas... Eu acho que é um momento que eles poderiam vender propaganda, né? Faz 2 minutos de parada, esses 2 minutos para vender propaganda, em vez de ficar se preocupando em filmar o que o treinador está falando e ouvir o que o treinador está falando, para da técnica, vai para a propaganda, que a gente fala nos Estados Unidos, vai para a propaganda e volta para a bola voltar para o jogo. Tem 2 minutos para fazer uma propaganda ali, para vender. Imagina quanto não vale uma para da técnica no Corinthians e Flamengo. Quanto que não vale isso aí? Final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, 2 minutos para o cara anunciar, na hora que está todo mundo vendo o jogo, que parou o jogo. Pô, deve valer uma fortuna, entendeu? Acho que é bom pra todo mundo. E pro treinador, como você falou, aqui na ilha, primeiro jogo que eu fiz aqui na ilha, acho que foi contra o Guarani, né? Cara, eu cheguei em casa, então, dizia que a gente tava sem voz, porque você começa a querer gritar e não dá pro jogador ouvir. E aí você começa a querer falar mais alto, daqui a pouco você tá rouco e o jogador não escuta, porque o barulho é grande. E é diferente de uma quadra de vôlei que o treinador tá do lado, quadra de basquete, que outras vezes entra até na quadra. E aí o cara tem um tempo a pedir para orientar, então o futebol tinha que evoluir para ter o tempo técnico também.
Eu também acho. Agora, o que você falou, Vê, a gente fala há muitos anos isso, que você, para ganhar uma competição longa, como é o Campeonato Brasileiro da Série A, B, ou A e B principalmente, que são 38 rodadas, você não ganha ou não consegue bater uma meta dentro de uma competição como essa se você não tiver um elenco. Né? Você passou muito tempo tendo problemas, olhando para o banco, pensando em mudar o time, e não tinha essas peças. Aí chegaram os três, Labandeira, o Wanderson e o Coutinho, e você passou a ter um outro cenário. Né? Contra a Chape você mexeu, colocou os três, um minuto depois saiu o gol. Né? No jogo seguinte, contra o Novo Horizontino, você muda no intervalo, sai um gol também via eles. No jogo contra o Bahia, você já começa com o Coutinho, depois você faz alterações. Você passou a ter aquilo que a gente chama dos 14 titulares, pelo menos. Né? Os 11 mais 3 que normalmente entram. E esses outros dois, eles são de acordo com necessidade de contusão, de cansaço, enfim, para que você possa fazer essas mudanças. Mas cada vez mais, os 23 vão jogar. Então tem que parar com essa história do jogador sair e ficar preocupado porque saiu no primeiro tempo. Eu entendi toda a sua colocação e você fala com muita propriedade. Não precisa mudar peça para mudar posicionamento de jogador e a forma de jogar. Dentro dessa sua ótica, te passou pela cabeça, a gente vê um Giovani, que é um jogador que sabe jogar. Você citou um jogo onde ele foi fantástico, foi o jogo contra o CSA, que ele ameaça, ele já avisa, ó, vou dar no ângulo ali, ó, e meteu. Depois ele não avisa mais não, ele bota lá dentro, né, de fora da grande área. Mas é um jogador que é irregular. Tem dia que ele está bem, tem dia que ele não está bem. Passou pela tua cabeça, embora eventualmente a gente perceba o deslocamento do Juba por ali, mas fixar ou colocar o Juba em algum momento como sendo esse homem de meio, colocando, aproveitando o momento do Wanderson para que ele jogue pela direita, o Coutinho pela esquerda, o Coutinho pela direita, o Love pelo meio, ou os dois pelo meio, como você falou, às vezes você pode colocar os dois centroavantes. Mas se passou pela cabeça ser o Juba, porque o Juba passou a ser previsível, né Claudinei? Quando ele era surpresa, dava um espaço para ele dar uma pancada de fora da área e fazer o gol. O Juba chegou a dar elástico pelo lado direito, um canhoto dando elástico do lado direito da área, dentro da grande área. Mas de repente ele passou a ser marcado. E se ele sai dessa coisa do falso ponta e passa a ser um meia, não parece ser uma boa alternativa para a sua forma de jogar, não?
Então, Léo, a gente pensa várias coisas, né? A gente tem várias opções para mexer. Né? Na realidade, a gente tem... É até bom ter esse espaço para a gente debater, porque assim, a gente tem hoje, né, dois atletas de extrema, que são o Facundo e o Vano, são muito interessantes, eu gosto desses jogadores. E a maioria das equipes que eu vou, o Santos, por exemplo, a gente trabalhou com o Giovani, com o Thiago Ribeiro, com o pé trocado, com dois atacantes. Eu gosto desses jogadores de beirada, agudos, rápidos, né, que te dão essa consistência ofensiva. Só que assim, a gente tem uma estratégia de jogo, né, então a gente não pode ter estratégia de um tempo só do jogo. Então, assim, hoje é complicado a gente iniciar com os dois, por exemplo, porque a gente não tem mais dois jogadores com essa característica no banco. Então, se eu começar com o Facundo e com o Wander, se eu chegar no segundo tempo, o Facundo e o Wander falam, pô, sou câncer, ele deu cãibra, falta 20 minutos para acabar o jogo, eu não tenho mais nenhum Facundo, nenhum Wander no banco, característica parecida, né? Então, é complicado. Da mesma forma, se a gente iniciar o jogo no 4-2-4, e aí você toma um gol, você faz o quê? Você vai partir pro 4-1-5, pro 4-0-6, né? Não tem mais como botar mais atacante, já parou com 4 atacantes. Então a questão do Giovani, cara, o Giovani é um cara, a gente entende que às vezes o torcedor, né, pega um pouco no pé, erra um passo, o torcedor cobra, normal, mas o Giovani, se você for ver o histórico dele recente, o Giovani tem acesso com o Goiás e tem acesso com o Curitiba, né? O ano passado ele foi campeão catarinense comigo com o Avaí. Então o Giovani é um cara extremamente competitivo, né? Um cara vencedor, então a gente aposta nesse aspecto dele. Ele faz, se mais ele não entrega de competitividade, que às vezes não consegue. Mas a gente tem a opção sim de usar, não só botando o Wander, a gente pode botar o dele fazer a função que o Juba está fazendo hoje, como um médico pelo lado esquerdo, pode botar o Juba centralizado. Né? Como você falou, a gente pode abrir o Juba, pode colocar, pode abrir o Juba de um lado e tentar adaptar o Coutinho do outro lado. Ou botar dois extremos, que a gente tem terminado jogos com dois volantes, dois atacantes e dois extremos. Só que assim, depende de cada jogo é uma realidade, né? A gente começar com dois atacantes hoje sem ter dois com a característica igual no banco é complicado, né? Talvez, hipoteticamente, futuramente, a gente possa começar com um dos dois e depois colocar o outro, entendeu? Começar com um e ter o outro para colocar o segundo tempo. Se a gente iniciar com os dois, a gente corre o risco de não ter, se tomar um gol, não tem o que fazer no segundo tempo depois para o time ficar mais ofensivo. Aí você vai estar assistindo o jogo do Sport, aí segundo tempo, aí pediu o Facundo, pediu para sair. Ah, beleza, vou ter que tirar o Facundo. Quem eu vou pôr? Eu vou pôr um meia por ali, vou pôr o Thiago, que é um meia na direita, porque não tem outro atacante para pôr com a característica parecida, entendeu? Então, aí ia falar, pô, treinador burro, tirou um atacante, pôs um meia, tá perdendo o jogo. Não, porque às vezes não tem outro atacante com a característica parecida no banco, entendeu? Então, a gente tem que pensar, time que começa, time que vai terminar, como é que vai ser o meio do jogo, a gente tem que pensar tudo no cenário, né, global da coisa. Mas, assim, se a gente achar que a gente jogar, iniciar no 4-2-4 é o caminho melhor pra gente vencer, pode ter certeza que eu vou fazer. É, eu monto sempre time pra ganhar, eu não monto pra mostrar que eu tô certo ou pra mostrar que ninguém tá errado. Eu não tenho compromisso com o erro, meu compromisso é tentar ganhar o jogo sempre. Então eu vou sempre fazer o que eu precisar pra ganhar o jogo. Se for jogar com 3 atacantes, com 4, com 5, com 1 em 1, se eu tiver que jogar com 1 centroavante, jogar no 5-4-1 defensivo pra ganhar, eu vou fazer o 5-4-1 pra ganhar, né? Eu vou sempre jogar sem abrir mão de jogar melhor, né? Jogar melhor não quer dizer que você vai atacar, você pode jogar melhor se defendendo bem, controlando o jogo pelo espaço e usando o espaço que você tem pra contra-atacar e ganhar os jogos.
Claudinei, essa pergunta eu acho que o que tem de torcedor fazendo é uma festa, cara. Quando você bota, principalmente quando você bota um agudo, vamos colocar assim, quando você coloca o Wanderson, quando você coloca o Facundo Labandeira pelas extremas, aí esse posicionamento do Love ele fica variando. Ora ele é 10, ora ele é 9. Quando o Sport está com a bola, ele vira um 10, armando praticamente. Quando o Sport perde a bola, o Coutinho volta e o Love fica um pouco mais lá na frente, porque ele já não tem 38 anos, apesar do excelente condicionamento físico para quem tem 38 anos, porque a diferença, eu digo sempre isso dele para o Chiesa, por exemplo, é de que o Love tem 38, mas é atleta. O Chiesa tem 36, mas é jogador. Então, o Love, ele é um atleta e por isso ele inclusive, passa essa sensação para os demais. Né? Pô, se o Love com 38 está correndo, está correndo, como é que eu com 26, com 27, estou aqui chupando sangue? Ele meio que puxa. Mas quando o Love sai da área, ele vira um 10 com qualidade de deixar o companheiro na cara do gol. Mas aí eu sinto falta do 9. Do Love que até agora, e aí eu queria que você entrasse nesse mérito também, porque um cara com 38 anos, apesar de nunca ter sido um goleador nato, não, mas ele sempre foi um jogador de presença diária, por que ele está tão ansioso para fazer um gol? Só fez um, né, já com a camisa do Sport, depois que voltou. Mas por que está havendo essa ansiedade nele? E eu queria que você estratificasse essa questão do 10 e do 9, do Love em cada partida.
Não, o pensamento é esse, né? Quando a gente começa o jogo, geralmente o enganche que a gente fala ali tem sido o Giovani, com dois noves, né? Nós fixando a linha de quatro adversários. E aí no segundo tempo, quando a gente tem os extremos, é exatamente o que você falou. Né? Quando entrava o Coutinho no segundo tempo, o Coutinho entrava mais descansado, né? Mais uma vez, estratégia, né? A gente começava a cair com o Coutinho justamente por isso. A gente tinha o Love como o Coutinho sem a bola voltava para ajudar e com a bola ele passava o Love para atacar. Então já era um desgaste maior no Coutinho, tanto que esse jogo ele não conseguiu terminar o jogo, né? Depois que a gente fez as trocas, ele fez o gol, conseguiu jogar mais uns 10 minutos e a gente teve que tirar ele. Então, é exatamente que a tua leitura é perfeita. É quando estão os dois, né? E quando estão os dois extremos, é isso mesmo. O Love é um 10 quando a gente tem a bola, ele vem ajudando na construção. E quando perde a bola, o Coutinho volta para ajudar, né? Às vezes mais, o próprio Love volta, né? Mas nem sempre vai conseguir voltar, ele se reserva. E o caminho é esse. Agora, com relação ao Love querer fazer os gols, a ansiedade, enfim, é a mesma do Giovani, de querer dar um passe para a gol. Assim, os jogadores são muito competitivos, né, cara? O Wagner é um cara vencedor na carreira dele inteira, né? Então ele não veio pro esporte para vou lá no esporte bater uma bolinha, não. Ele veio pro esporte para ser um diferencial, para conseguir o acesso, para ser ídolo, se tornar ídolo. Eu acho que o torcedor tem reconhecido isso nele, né? Porque ele já, né, teve algumas chances de gol e não conseguiu concluir, não conseguiu fazer o gol. E o torcedor tem entendido, você vê que a cobrança do torcedor em cima do Love não é a mesma em cima do Kaique. O Kaique às vezes perde um gol, às vezes mais difícil que o Love fazer, o torcedor pega no pé do Kaique, porque o torcedor já tem um ranço com o Kaique de antes, né? Não é de agora, porque desde que eu cheguei o Kaique tem nos ajudado bastante até. Aí, e o Love é isso, ele não é que ele tá ansioso, ele quer fazer gol, ele quer ter alegria de fazer gol e comemorar, porque ele sabe que tá jogando bem, ele sabe que tá colaborando, né? Os números de GPS dele são fantásticos, assim, ó. Lógico que o GPS não me ajudou, o cara, porque correu pra caramba, não quer dizer que é bom, mas ele é bom tecnicamente, ele tem ajudado. E ele emitiu os números assim, para a idade dele, muito expressivos de GPS, de ações de alta intensidade, de distância percorrida no jogo. E que você falou, é um exemplo para todo mundo. Acho que o cara que vê o Wagner Love correndo com tudo que ele fez na carreira, né, com a idade dele, com a situação financeira estabelecida, não pode ser que um cara que está iniciando agora, que tem muito para fazer ainda, não vá correr também. Então, essa necessidade dele fazer gol, acho que é normal. Então, ele se cobra, né, está se cobrando por acertar. E é normal os jogadores de alto nível, assim, sempre se cobram para fazer o melhor, não aceitam, às vezes, perder um gol, porque não estão acostumados a perder. Mas é isso, às vezes a bola pega a mão no pé, às vezes o zagueiro atrapalha, às vezes o goleiro faz uma grande defesa, como foi contra o Novo Horizontino, que ele finalizou ali no final, o goleiro fez uma baita defesa. E se Deus quiser, logo ele vai voltar a marcar, tomara que já, na próxima terça-feira ele já marque para nos ajudar.
Claudinei, muito obrigado pela sua presença, cara. Esse espaço, para mim, ele é fundamental por onde eu passo. Ter uma conversa franca com várias personalidades, a gente já fez com desde Fagner a Muricy Ramalho, porque eu conheço um pouco mais da pessoa quando a gente tem esse papo. Essa coisa da coletiva, ela tira um pouco desse sabe, fica sempre interrompido, a gente querendo perguntar aqui, a gente comentando o jogo e não consegue. Obrigado, porque você esclareceu vários pontos que acredito que tenham servido e muito para o torcedor do esporte compreender um pouquinho mais. Muito obrigado e eu desejo toda a sorte do mundo. Se você chegar contra o Vasco em condições de, ganhando do Vasco, conseguir o acesso, você vai conseguir. Obrigado, Claudinei.
Amém, Léo. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Prazer bater esse papo contigo aí. O espaço é falar com o torcedor do esporte, né? Que é mais do que falar com você, a gente está falando, como você falou, com o nosso torcedor. E a coletiva é como você falou, a coletiva a gente está no pós-jogo, a gente está às vezes de cabeça quente, ou, né? Ou está muito eufórico e ganhou, está muito chateado que perdeu, e nem sempre a gente tem tempo de falar com calma, de pensar bastante no que vai falar, né? Então a gente. É importante ter esse espaço para poder colocar o que a gente pensa. Não quer dizer que o que a gente pensa é o certo, mas é o que a gente pensa, né? É de onde parte os nossos conceitos, nossos pensamentos, para o doutor também entender o porquê de cada decisão que a gente toma, né? Entender o porquê das coisas. É importante esse espaço que você deu aí para a gente. Muito obrigado, grande abraço e sucesso sempre aí.
Obrigado, Claudinei Oliveira, o craque CBN desse domingo. Agora, amigo, tem só um Fla-Flu aí, tá? Você queria o Flamengo e o Fluminense na final da Copa do Brasil? Não vai ter, não. Vai ser Flamengo e Corinthians, mas você vai ter o Fla-Flu valendo pelo Campeonato Brasileiro. Vem aí a equipe de esportes da CBN Brasil com Flamengo e Fluminense. Espero que tenha gostado do papo com o Claudinei Oliveira. Um abraço a todos e até domingo que vem com mais um craque CBN.
Craque CBN. Oferecimento betnacional.com. A bet dos brasileiros. Aproveite as melhores ofertas e concorra a prêmios todo dia no serviço premiado Chevrolet.
A Prefeitura do Paulista está em ritmo acelerado. A gente cuida do nosso povo.